Come on, come on, come on. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire.
Way down inside.
Crazy Metal Mind.
E aí, headbangers, hippies, grunges, punks, góticos, pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Romental e estou começando agora mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind. Tenho aqui comigo o Cassiano Becker.
Que honra, né, cara?
Tava sumido, cara, que saudade.
Pois é, eu tava numa dessas viagens pela Terra-média, né?
Visitando
as paredes e tal. É.
Cada ida pra lá é como se fosse pra Mordor, né? Demora
pra é tudo a pé, né? Então demora pra...
E temos aqui novamente o suspeito Marcel Fito.
Olá a todos. Um prazer estar de novo aqui.
Ô Marcel, tu é suspeito só nos podcasts de Pink Floyd pra falar ou nesse aqui tu também é suspeito pra falar?
Mais ou menos. Pouco. Pouco suspeito.
Ele é suspeito de tudo que some na geladeira.
Então, queridos ouvintes, não temos hoje Daniel Ezerhard aqui porque o próprio está em Buenos Aires aproveitando suas núpcias. Olha só que bonito.
Um abraço, Daniel. Um abraço. Bom proveito.
Está de lua de mel na capital da Argentina enquanto a gente está aqui gravando e trabalhando, né? Alguém
tem
que
dizer uma coisa. Nada que ele já não tenha feito antes.
Com seus 70 anos de idade também, né, cara?
É, pois é,
né? Então não vai fazer muita coisa, não, hein?
Acho que deflorado ele não foi.
Então, estamos sem Daniel, trouxemos Cassiano e Marcel, dois grandíssimos fãs dessa banda, que a gente não gravou nenhum podcast, ainda faz tempo que a gente tava se ensaiando. Cassiano pedia há muito tempo também pra gravar sobre System of a Down. E aí hoje escolhemos um álbum pra falar, em vez de falar da banda em si, resolvemos começar por um álbum. E já, pra começar sobre o assunto, eu quero deixar claro que os dois são grandes fãs, e o nível de conhecimento meu do System of a Down é o seguinte: eu queria gravar sobre o Toxic City, e daí eu falei pro Marcel e pro Cassiano que era sobre o primeiro álbum do System of a Down. Então é isso aí. A gente vai gravar sobre o primeiro. Eu sou burro e avisei errado o álbum pra ele.
Eu vou te dizer que eu achei meio estranho isso mesmo, mas,
né? Eu achei de boa, eu gostei, tá ligado?
Eu achei que nós ia fazer o óbvio de começar pelo álbum mais que deu projeção à banda e tal, mas começar pelo System of a Down é muito bacana.
Era o que eu queria, eu acho o Toxic City muito melhor, por sinal. Mas a gente tem feito alguns podcasts de uns álbuns um pouco mais lá do B, não os classicaços, os ouvintes têm curtido pra conhecer mais da banda. Então eu acho que no fim foi um erro que acabou sendo uma boa escolha, uma escolha involuntária.
Tu até quando tu erra, tu acerta, né, cara?
Exato. Quando eu comentei pro Marcel, ele me falou que esse era o álbum favorito. É verdade ou tu me mentiu naquele momento?
Não, é verdade.
Tu não tava pensando no Toxic City?
Não, eu não tava pensando no Toxic City. E estudando ele, cara, ouvindo de novo, eu ouvi um pouco dele, um pouco dos outros, de novo, já aproveitei o embalo, e, cara, ele é o melhor álbum, eu acho.
Por quê?
Ele tem algo que me chama muita atenção, eu não entendo muito de estrutura musical, tá? Deixar claro isso, vou voltar pra no skate já. Mas ele me chama atenção muito na... Me parece que a bateria, me chama muita atenção nesse álbum todo. Parece Nossa. Que a bateria e a guitarra estão muito bem resolvidas, tá ligado?
E tu acha ele melhor do que os outros álbuns nesse sentido, tu acha que tá mais bem resolvido a bateria, a guitarra?
Isso me chamou muita atenção, daí começa a prestar mais atenção melhor nas músicas, né? Todas as músicas do álbum são boas, sabe? Não que System tenha alguma música muito ruim, nem um álbum muito ruim, eu gosto de todos os álbuns do System.
Não, mas Terracotta Pie é uma música merda pra caralho, me desculpa.
Metal, para, cara. Entra no espírito das coisas, cara. Tem que entrar no espírito pra ouvir os bagulho, cara. Ele conseguiu frisar bem o que System foi de se desenvolver, sabe? Todo álbum é muito diferente um do outro, assim. Alguns elementos parecidos, mas no, na maioria, bem, bem distinta a sonoridade. Só que esse foi o alicerce bem feito dele, tá ligado?
Sim, é um excelente álbum de estreia, isso não tem dúvida. E, teu álbum favorito?
Cara, eu tenho muita dificuldade de escolher um álbum favorito do System, porque é que nem o Marcel tava falando, eles mudam muito de um álbum pro outro.
Mas sem perder a identidade,
não,
né,
cara? Eles não são... os álbuns não são necessariamente conceituais, mas tu vê que cada álbum tem uma pegada diferente, assim, por si, sabe? Parece que a banda tá num momento diferente, dela compõe diferente em cada álbum. Eu acho muito massa esse primeiro álbum do System, justamente naquele lance que eu falo, de que eu gostava do Slipknot, por exemplo, lá no início, sabe? É o System ainda sem muito... com essa coisa deles de trazer essa influência armena deles pra dentro da música tradicional da Armênia, lá pra dentro do rock, assim.
Cara, isso é foda
pra caralho. E eles puros nisso, sabe? Eles sem muita... até sem, às vezes, eu acho que sem muita qualidade de músico mesmo, de tocar o instrumento, sabe? Então isso fica bem mais bruto, assim. Eu acho esse álbum sensacional, cara. O Marcel tava falando agora, eu parei pra pensar, e daí eu peguei a lista das músicas aqui. Eu acho que a primeira música que eu acho, assim, como o Marcel falou, não é ruim, mas a mais difícil de digerir é a Mind, que é a nona música do álbum. Tu começa a escutar ele é todo bom, assim. Todo ele é bom, todo ele. Até a oitava música. Daí na Mind, assim, pode ter alguém que diz, bah, achei essa música viajandona demais, assim.
Mas é bem característica deles, cara. Mas é aí que tá. Eu curti. Eu ouvi ele bem depois de ter ouvido os outros CDs, sabe? Eu comecei a ouvir System of a Down pelo Hypnotize. Não, Hypnotize não, pelo mesmo Arise.
Sim, o penúltimo, né?
É, o penúltimo álbum. E daí, depois de ouvir, é legal, cara. Tu pega muito elemento de várias músicas, Mind, Pluck.
Sim, Pluck é uma das minhas favoritas, cara.
Tu vê? E Pluck é muitas músicas do Mesmerize, é muito no embalo do Pluck, sabe? Uhum. E tu vê que eles conseguiram, eles se desenvolveram a partir desse álbum, sabe? E Mind eu acho muito mais. Eu acabei de dizer que eu gosto da Caracotta Pie, né? Que metal no E, né? E daí
é que eles flertam um pouco.
Estilo, cara.
Eles têm essa coisa de flertar assim com nonsense, assim, né?
É, isso
às
é
vezes muito tu tem a impressão que tu não tá entendendo a viagem que eles estão. Mas, tipo, foda-se.
Sim, né? Muito massa. Watching
from a post up high, from where you see the ships afar. Primeiro álbum, a gente já falou do System of a Down, foi lançado em junho de 98. O System nunca... ele mudou algumas vezes de formação, mas foi tudo antes do primeiro álbum. Desde que começaram a gravar, são os mesmos caras. Cassiano, tu que é o cara aqui da melhor pronúncia, poderia dizer o nome dos rapazes?
É Serge Tankian, que é o vocalista. O Darren Malakian, que é o guitarrista e também faz os vocais de apoio. Nesse álbum, especialmente, ele faz uns berros bem malucos. O Chavo Odadjian, que é o baixista. E ele é diretor de alguns dos clipes do System.
Olha só.
E o John Domayan, que é o baterista.
Você repara, o baixista nunca é só baixista, tá ligado? Não, tu tem que fazer alguma coisa pra aparecer, porque o baixo não vai rolar, tá ligado?
É, não vai pegar a mulher tocando baixo.
E, cara, eu sei que não é um podcast sobre a banda, mas como é o primeiro que a gente grava deles, acho que dá pra comentar alguma coisinha além. Eu já desconfiava que eles não fossem norte-americanos, principalmente por causa desses nomes deles, e eu fui dar uma pesquisada e só o Darren é o único estadunidense, né, cara? Eu achei que ele não fosse por causa desse sobrenome Malakian.
São descendentes de armenos, né?
É, e o Serge e o John são do Líbano, e o Shavo, o Chavo, é da Armênia.
Ah, eu não sabia. É. Não sabia, mas eu sabia que eles tinham todos eles essa influência no som, né?
É tudo meio árabe, né?
É, que se tu olhar aquela coisa, assim, tem umas horas que tu, sei lá, parece que tu vê os caras dançando em roda, assim, né?
Não,
sabe? Tipo, os caras tá tocando o som, assim. E eu acho muito, muito massa, assim, ó. Talvez se não tivesse esse tipo de elemento, assim, o System não teria se destacado como destacou, sabe?
A batida da bateria, a guitarra, leva pra isso também, né, cara? Não é, não, eles não usam elementos tradicionais, né, pra deixar esse lado aparecer. Isso é legal, cara.
Uma das coisas que eu acho sempre achei muito a fuder do System é justamente que é original pra caralho, tá ligado? Eu nunca tinha ouvido nenhuma banda que soasse como eles. É quase como um gênero novo. E aí hoje pesquisando, que eu vi a origem deles, eu vi que faz sentido. Tem uma forte influência de música árabe, provavelmente folclórica lá do Líbano e da Armênia. E é o que dá o grande diferencial, junto com esse fator nonsense que o Cassiano falou. Quando eu escuto principalmente os backings e as passagens vocais do Darren, parece que é um cara que fugiu do manicômio e tá cantando, tá ligado?
É completamente maluco, né?
É muito viajandão e eu acho isso a principal característica deles e que eu acho do caralho. Eu só não achei melhor nesse álbum, porque nesse álbum o Darren faz mais gutural. Eu não sou fã de gutural. No Toxic City ele faz um vocal mais agudo, que parece mais maluco ainda, que me agrada mais.
É, e nos últimos álbuns ele já tá mais melódico, né?
É.
Ele canta bem agudo, mas ele canta. Ele não é essa coisa que a gente falou assim, insana, né?
Exato. Mas pra quem não conhece, cara, como a gente pode descrever o álbum assim, num gênero de rock? Ele é pesado pra caralho, né?
Ele ficava dentro daquela leva que veio ali no início dos anos 2000, né? Que é aquela coisa do new metal, né? Mas aí, como tu falou, ele não encaixa, sabe? New metal tu vai pegar o quê? Vai pegar Deftones, Korn, não tem nada a ver, sabe?
Aqui, o Wikipedia diz metal alternativo, né? Faz todo sentido. Quando tu não sabe o que é, vira alternativo.
É, exato. É quando tu não sabe o que é alternativo.
É, eu acho muito original, cara. Mas eu acho que é um som pesado, apesar de ter umas passagens mais calmas, dá pra considerar um rock pauleira, tá ligado?
É um rock pauleira.
Minha avó diria que é um rock pauleira.
The piercing radiant moon, the storming of
E se tu olhar, agora tu falou essas coisas de ter um som às vezes mais calmo. Eu que sou um hater assumido de balada, olha as baladas do System, cara. É exemplo de como fazer essa porra sem ser aquele momento que todo mundo sai do palco e o vocalista fica sozinho tocando violão.
Cara. Ah, para, demais. Cassiano. Para, Cassiano.
É perfeito, cara.
Não, as Spiders, deles, cara. Spiders eu não sei qual outra que o Cassiano tá criticando, mas as deles são ótimas, cara. E eles têm, eu acho que bastante, até por cada CD, deve ter no mínimo uma, né?
É, sim. Yeah. Tem a Atua no Sigua, no Toxicity, tem Spiders nesse aqui, que é tipo...
Ah, Spiders é foda, né, cara? Não tem que falar do Spider, né, cara?
Tem Lonely Day no acho que é no Hypnotize já.
No Hypnotize tem o Hypnotize mesmo, que é bem calminho, né, cara?
Tipo, é foda. Cara, isso é lindo. Porque
cara tem a mão pra
isso. Exato. É tu ver assim como eles têm essa coisa de puxar um som, de puxar essa influência da tradição lá dos antepassados deles lá, árabes e tal. E daí pegar um rock bem, bem pegadão, assim, que é uma coisa bem americana. Mas daí tu vê quando eles vão fazer, por exemplo, uma balada, que eles têm mão pra fazer uma balada e ela é tão criativa quanto o resto do som, sabe? Eles não caem no óbvio.
Não fica comercial, né? Não fica aquele negócio enlatado.
Que é o que eu falo, tipo, eu não tenho nada contra More Than Words, por exemplo.
Acho bom, até porque o Nuno é um gato, hein?
Que eu acho massa a música e tudo, só que isso é muito clichê de banda, sabe? Os caras não sabem o que fazer deles, tipo, o produtor...
Ah, mas daí tu
tá... vocês têm que botar uma musiquinha mais tranquila aí pra gente vender uma de parceria. Daí os caras vão lá e, tipo, tocam uma no violãozinho com o cara cantando.
Assim. É, mas aí tu tá pegando...
O cara de quem tá abraçando a namorada e, vai tomar no rabo.
Tu tá indo no 880, né, cara? Tu tá indo no 880, porque tu tá comparando com o Glam, que era o pai das baladas, né, cara? Era praticamente isso aí.
Não, mas até hoje acontece essas porra aí.
Sim, mas nos outros gêneros não é tanto, assim, não é, tipo, tão obrigatório, digamos, a banda ter a baladinha pra fazer sucesso. No Glam era quase só isso, se sustentava com balada. A voz do Sérgio, cara, eu acho muito a fuder. Eu acho que ele canta bem em estúdio, mas eu nunca vi ele cantando bem ao vivo, cara.
Big Day Out, tu não curtiu ou tu não assistiu alguma coisa?
Não assisti, eu conheço pouco do System.
Posso estar errado, obviamente. Qualquer show do Big Day Out, cara, qualquer ano, é demais.
É, o System era muito... Principalmente mais no início, né? O vocal do System, eu acho que deu uma fudida, assim, lá... Agora, no fim da banda, e depois dessa coisa deles terminarem e voltarem.
Em 2006.
No Rock in Rio, tá uma desgraça.
Nossa, cara, nossa.
Tá horrível, cara. Eu me senti ofendido assistindo aquilo.
Apaga, meu. Achei ofensivo, apaga.
Mas não sei, parece que eles tinham feito show na Argentina há pouco tempo, tava cansado, sei lá, mas aquilo lá é um terrível exemplo deles ao vivo, tá ligado?
Uma coisa, eu não sei se ele é assim ou se ele faz por gosto, mas ele desafina muito. Só que nas músicas, por causa dessa proposta meio nonsense e maluca, combina perfeitamente as desafinadas que ele dá no final das frases, tá ligado? E fica muito fuder. Eu não sei se ele faz isso por gosto pra combinar ou se ele viu que quando ele tenta uma nota ele desafina e acabou encaixando e ficando bom. Eu sei que ficou do caralho.
Isso já sai da minha alçada, não tenho gabarito.
Não, pode ver, ele tem uma voz, a voz dele não é grave, Johnny Cash da vida, mas a voz dele não é fina, tá ligado?
E aí, ele entona, né?
Exato,
ele entona pra ela ficar mais grave, assim.
Exato, e aí no final das frases, às vezes ele vai pra um agudo muito, parece que escapa o agudo, tá ligado? E fica muito a fuder. Gente, a capa. Vocês têm algo pra falar da capa?
Não.
Não é? Ok, então.
É uma cara, eu acho uma das capas mais icônicas do rock pra mim.
Eu acho que pra essa gurizada nova, digamos assim, velho falando, acho que deve ser mesmo.
Não, pera aí, eu não sou uma gurizada tão nova assim, meu amigo.
Não,
eu escutei esse álbum quando ele saiu, hein. Eu era adolescente rebelde nessa época, cara.
De maior já?
É, não, de maior não, mas é aquela assim de sair de meio-dia do colégio, assim, no terceiro ano, segundo ano, segundo grau, escutando essa merda aí, cara.
Ô, louco. Cacete, hein, Casano. Ela tem alguma proposta, alguma com algum significado, que vocês saibam pelo menos, ou é simplesmente uma mão?
Não, cara, acho que se ela tivesse 7 dedos ela teria virado meme.
Chamada dessa atenção, né?
A primeira coisa que eu penso nisso, tipo, essa coisa da mão levantada, assim. Como eles têm essa proposta meio política, né? Me parece uma coisa muito, muito companheiro, sabe? Do Lula, tá ligado?
Sim, sim.
É, companheiros, assim. Ou até uma coisa de um pedido de pare, assim.
Né? É que só falar o que tá escrito na Wikipédia sobre a capa. Ó, que o significado da mão na capa do álbum, segundo informações não oficiais, é alguma coisa de John Hartfield.
Ah, bom.
Tá? Já explica bastante, né?
É, o Wikipédia. Sempre dá pra contar com a Wikipédia, né?
É não oficial. Que é a última coisa do
É alguma plano, coisa com um cara que eu sei lá quem é. Mas.
Ok, é a mão do cara, é o ator que fez a mão só, tá ligado?
É, ele é modelo de mão. Tipo o Zoolander, tá ligado?
É, modelo de mão. Mas quando ele não tá fazendo capa de álbum, ele tá vendendo um medalhão persa, tá ligado? Nos canais de
TV. Leilão de anel.
É, exato.
No Wikipedia em inglês.
Ó, oh, esse aí, esse ó, tá. Esse vai. Esse
diz que é uma. É um pôster da Segunda Guerra. Antifascista da Segunda Guerra Mundial.
Opa.
Desenhado por John Hartfield, né? Pro Partido Comunista da Alemanha.
Olha só. Foi um desenho isso?
É, parece, ou seja, totalmente ligado ao Terceiro Reich. O pôster original dizia. Uma mão tem 5 dedos. Com esses 5, eu seguro meu inimigo, eu pego meu inimigo.
Eu dou na tua cara, tá ligado?
É que tem uma coisa alemã, né? Tem uma musiquinha alemã que diz, né? A minha mão tem 5 dedos, não sei o quê. Tipo, música de criança, assim, né?
Que loucura.
Então talvez faça sentido, né?
É um estudioso da cultura germânica.
Ah, tem um texto na parte de trás do álbum que diz, né? A mão tem 5 dedos, capazes e poderosos, com a habilidade de destruir, mas também de criar.
Bonito, bonito. Simbólico, simples e bacana.
É, tá aí que eu vi essa coisa meio comunista mesmo, né? De levantar a mão e passa.
E pra um desenho, se é um desenho, tá muito bem feito até, parece um xerox de uma mão, por exemplo.
Pois é, né?
Cara, as letras. Eu não conheço a carreira deles, mas, num geral, eles têm bastante letras de protesto, né? Até o nome da banda, né? System of a Down. Mas, nesse álbum, tem algo a comentar sobre as letras?
É de se levantar questionamento, assim. Cara, não sei se a maioria fala disso.
Fazer o povo pensar e se questionar.
É, no, sweetie, suggest. A primeira leva ali fala muito de questionamento, sabe?
War
também, exato.
A Pluck, né?
Pluck, que é.
É politically lying... Lying, unholy, cowardly killers, né?
Seria?
Seria Assassinos Covardes e Unholy seria o quê? Nefastos e Mentirosos.
Por aí.
Cadê a polícia pra dar uns tapas nesses caras?
No segundo, se a gente for levar assim, além também, no segundo álbum tem Prison, que é bem forte nesse esquema do sistema carcerário americano, né? Que ela vem toda com aqueles esquemas assim, de informações no meio, assim. Tem muito a ver com isso. Mais pra frente, depois tem um lance da guerra no Iraque lá e coisa do Afeganistão. Que eles...
Dois últimos, são duplos, né? Praticamente todos sobre a guerra de lá, né, cara?
É, tipo, essa coisa, esse questionamento da questão dos Estados Unidos e o petróleo, né? E os Estados Unidos só faz guerra onde tem petróleo, né?
É pra proteger o povo, cara.
Não, é pra proteger o povo de ter gasolina no carro.
E esses dois últimos álbuns, né? Ela começa...
É? Talvez baleia. Desculpa, pode ir, mano.
Ah, tá. Falando dos outros álbuns também, o Mesmerize começa com Soldier Side e o Hypnotize termina com Soldier Side, mano.
É verdade.
É que...
Mas é a mesma música?
É a mesma música, só que a primeira...
Porque ela é só um introzinho, assim.
É, a primeira é um intro.
E falam que figurinha repetida não completa álbum, hein?
Não, mano, não é exatamente a mesma música. É a mesma música, só que a primeira metade do álbum, ela é uma intro, né, mas é curtinha. Não lembro quanto tempo tem agora. E a última música, ela é maior. E a letra é foda, cara. E eles, de novo, essa questão política toda, né? Que nesse aqui também
tem bastante. No lance que tem na BYOB, que tem a Why They Always Send the Poor, né?
Porque melhor eles música
mandam os pobres, né?
Melhor música deles, falo mesmo.
Tá, cara. É uma das melhores mesmo.
É que eu sei que é mais pop, aí o Cassiano deve estar nervoso agora.
Não,
eu
curto ela, assim, principalmente porque é massa quando tu tem essa coisa de ter vivido o momento da banda, sabe?
Sim, sim.
Tipo, eu lembro desse lance. De baú, meu, saiu o clipe novo da banda do System, saca?
É que nem o Daniel tem com o Chuck Berry, por exemplo.
É, e com Jesus Cristo.
Santo Jesus Cristo.
O Daniel lê uma palestra.
Daniel lê um salmo e dá nostalgia nele, tá ligado?
Tava junto com a TV quando lançaram.
Até esse álbum foi contemporâneo, assim. Cara, esse lance da política, eu vou te dizer que é uma das coisas... Da política não, né? Mas esse lance político deles é uma das coisas que eu acho mais legal na banda, sabe? Que é um posicionamento... Eu juro que eu não gosto de falar mal de YouTube, cara. Mas...
Não, mano.
Mas é um posicionamento posicionamento ao contrário do Bonovox, entendeu? Essa coisa, assim, de ser, tipo... Não que seja, mas dá a impressão que o cara, às vezes, é bonzinho pra aparecer pra todo mundo que é bonzinho, sabe?
Ah, mas eu acho que não dá impressão, eu acho que é, hein?
Né? E daí...
O Brian Johnson, do AC/DC, falou uma vez, porra, se tu quer ajudar as pessoas, vai lá e ajuda, para de chamar atenção.
Porque para de, tipo, inventar ONG que tem o teu nome, sabe?
É, exato.
E eu acho massa do System é isso, assim, eu sinceramente não sei se eles têm algum projeto social, se eles têm alguma... qualquer coisa, se eles apoiam diretamente qualquer coisa. Na época e até hoje, assim, a galera que curte esse tipo, essa faixa de som, geralmente é uma galera bem mais nova, sabe? E daí tu procura fazer um esquema, assim, de, tá, comecem a se perguntar coisas. Que como tu tá numa época de formação, tu vai correr atrás pra procurar, entendeu?
Sim, tipo,
por que o cara que eu gosto da banda que eu curto, por que ele fala tanto desses assuntos? Onde é que eu não tô vendo algo, entendeu?
Ah, eu acho isso legal muito a fuder. Essa questão da filosofia deles, cara, tu vê que eles são assim mesmo, sabe? Quem tiver a oportunidade de seguir o canal do Sérgio Tanque no YouTube, o cara larga direto o vídeo comentando.
O vlog
do Sérgio Tanque, né, cara? Não, é que ele teve uma época que ele tava botando uns vídeos, que ele é pintor também, comentando. Tu vê as letras dos álbuns solo dele e do Daron, são tudo letra forte ainda, tá ligado?
É, eu ia comentar política, justamente, sabe? Isso aí.
Tu vê que os caras são daquela forma, eu acho que até por terem de lá, sabe? Ser da onde o negócio tá pegando fogo mesmo.
Tá bombando.
Tu vê que eles abraçam mesmo a causa, sem
hoje
julgar.
Hoje eu tô pros trocadilhos, hein?
Pois é, né? Eu fiquei quieto só olhando as letras, né?
Daniel não tá aqui, eu tenho que fazer as vezes. Eu ia dar uma briga bonita, né? Num lado Bonovox e Ed Vedder, do outro System of a Down e Rage Against the Machine. Ou ia ser um massacre, na verdade.
É, mas eu acho que não ia ter briga. We'll be right back.
músicas, amigos. Vocês que são, conhecem mais, vocês querem passar uma por uma ou querem destacar as certas?
Ah, mas eu não tenho por que me aprofundar muito em muitas, tá ligado?
É, eu ia dizer a mesma coisa. Eu também acho que não sei se vale a pena a gente ficar pontuando todas elas. Como eu já falei antes, assim, eu acho que até a oitava música, o álbum é indispensável, assim.
Tá, então em vez da gente ir uma por uma, é o tópico músicas.
Beleza.
Não
curto muito Sweet Pea. O resto eu gosto de todos.
É, cara, eu acho ela bacana. Já começa o álbum frenético, né?
Eu acho aquela entradinha de guitarra uma coisa mais querida, cara.
Mais querida, é ótimo. Boa,
né? Eu não acho ela ruim, tá? Eu não acho ela ruim. Eu só acho que as outras são muito melhores que ela.
Ah, pode mas ser. Aí tu tá coberto de razão.
Incluindo o Mind.
Olha aqui pra cobrir o Marcel. Haja razão,
é muita tem razão, né, cara? Ai, metal.
Não, mas não, aí que tá, eu não falei da Mind porque eu acho ela ruim, entendeu? Eu acho esse álbum todo foda, entendeu?
Não, eu também.
A questão é que eu acho assim que é aquele ponto que as pessoas que vêm pra escutar um álbum de rock pauleira, como diz o metal, vão chegar na Mind assim, tipo, que porra é essa que tá acontecendo agora?
Cara, eu...
Mas eu acho ela massa, cara, eu acho essas viajandonas muito a fuder. Tanto que a Pluck eu acho muito a fuder, meu.
Eu
muito
massa. Ouvi o álbum pela primeira vez hoje, porque como eu avisei, eu queria gravar sobre um que eu conheço. E essa Mind que a Sam tá dizendo que eu acho mais difícil. Cara, eu curti ela, a parte pesada, mas a parte calma dela eu achei meio chato, assim, uma guitarra meio me incomodando. Mas a parte dela agitar, porque o System of a Down, normalmente as músicas dele são assim, é uma parte calminha e outra que entra o pé em tudo, tá ligado? A parte pesadona eu achei muito.
É que a Mind, eu acho que ela é muito longe um do outro.
Ela é muito.
Exato. Geralmente ela tem uma parte calma, as músicas dele tem uma parte calma. Só que a Mind parece que a parte calma é muito calma. A parte pesada é muito pesada.
É, destoa muito
mesmo. É, e daí isso dá um choque meio bizarro. Assim.
Exato. E ela tem um bastantinho gutural também, não sou fã de gutural. Cara.
Aliás,
olha, vou com um sorriso na cara. When your stars are bent and your rivers fly. Eu não sei pronunciar a décima.
Pip-Hole. Pip-Hole é Hole. Foda também.
Puta, eu acho uma das foda. Mais do caralho. Curti muito.
Música foda. É a terceira melhor desse álbum pra mim, cara.
E ela tem um quê de música circense, tá ligado?
É, cara, muito parada, né? Muito aquelas paradas.
É.
Não parada de tado, parada. De desfile.
Exato.
Muito de desfile.
Parada, acho que só os americanos chamam de parada.
Desculpa.
Só que no caso, parada.
Parada.
Parada. Não é parade, né?
E cara, o Sérgio tá cantando muito bem nessa música, tá muito do caralho. A Pete Holmes.
Eu imagino ele com a roupa do. Não sei se vocês já viram o clipe do Empty Walls, do CD solo dele. Imagina ele com aquele terno e aquela cartola branca, ia ser foda.
Por sinal, o trabalho solo dele é. Tu já me falou pra ouvir, eu já ouvi um pouco e é muito foda, né?
Ah, é lindo, cara. É. Vale podcast, né, de metal.
Vale podcast.
Um dia, no futuro.
Falando só pra complementar da Pete Holmes, ela é muito massa mesmo. Porque eu fui dar uma escutadinha agora que eu não lembrava dela de nome.
Eu acho que ela é a mais diferentona, assim, do álbum. Ela é a mais, ela é bem atípica do System, até mais nos outros álbuns, né, mais pra frente.
Tem um aviso muito importante, né, nunca fique preso no céu quando você estiver, né, doidão. Don't ever get stuck in the sky when you're high. É muito importante pro futuro de vocês, crianças.
Se Júpiter Maçã tivesse ouvido essa música, talvez ele tinha voltado das viagens dele. Foi e nunca mais voltou.
Okay. Esse tipo de coisa, você me lembra a dancinha do cara do The Cure, sabe? Ou Renato Russo, sim, sabe? Renato Russo. Mãozinha.
Do R.E.M. também, eu não lembro o nome do vocalista também.
É, o Stipes.
É, exato. Cara, Cara, como eu comentei ali com o Marcel que eu tenho problema com a bateria, eu não curto essas baterias com pedal duplo que parece que fica... É a afinação da bateria meio seco, o bumbo, tá ligado? Meio abafado. Isso me incomoda bastante, principalmente quando é pedal duplo. Esse é um dos principais motivos de eu não gostar de Slipknot, além do vocal gutural do Slipknot que eu não curto. E no System teve algumas músicas que a bateria me incomodou bastante por isso, que foi a The Devil e a Soil.
Ah, mas... a Soil é assim, ó.
As outras não me incomodaram tanto, mas essas duas foi metal. Difícil.
Puta, pariu, metal.
O metal pega aquelas músicas que são, tipo, tu acha que é incontestável, ele diz que não gosta, né?
Sim, cara, meu, Soil é a música que fez eu gostar desse álbum, cara.
Aham.
Aquele solo da guitarra e da bateria, cara, eu escutar, voltar só o solo, assim, tempo exato do solo e ouvir de novo, cara.
Ah, mas eu anotei aqui, ó, solo de guitarra do caralho.
Não, mas aí que tá, é aí que é aquela questão que eu falei antes, cara, na minha opinião, tá, que não entende nada de música.
Que é suspeito pra falar.
Suspeito pra falar, exato. Se tu pegar, isso pelo que eu tava ouvindo, não tem muito nos outros álbuns do System, tá? Por isso que me chamou muita atenção nesse. Se tu pegar esse solo do Soil e deixar só a guitarra, ela fica, ok, é um solo normal. Se deixar só a bateria, beleza, é um rolo de bateria normal. Os dois juntos, cara, fica muito foda. Dá uma vontade de pegar a bateria e tocar a guitarra ao mesmo tempo pra tocar igual, tá ligado?
Caramba, Humberto Gessinger System.
Caralho, ele toca bateria e guitarra ao mesmo tempo, porra.
Ele faz a bateria com os pés e, claro, um bumbo e um...
Sim, ele faz o pés, não é bem a mesma coisa.
É, eu ia dizer, caralho, pô.
O cara é um polvo, tá ligado? Ah. Mas não é que eu não acho nenhuma das duas ruins. É só a questão da bateria que me incomoda bastante.
Não, mas sabe que eu tô chateado, metal. Meu coração tá se despedaçando agora. O que me chama atenção em bateria é o que tu não gosta.
Sério?
Putz. Que é a parte grave.
É?
Pedal duplo, os tons, sabe?
É que se tu for olhar praticamente todas as bandas de rock, a primeira coisa que o batera faz é enfiar ali um travesseiro dentro do bumbo que é pra bafar. É?
Não.
O metal tá falando de coisa que ele não sabe, ele tá louco.
Ai, fiz
não. Tá louco? Gente, a gente tá deixando esses podcasts nas mãos de um insano, cara.
Ah, tem que mudar isso, Cassiano, tem que mudar isso aí.
Cara, mas não, você tá maluco, Cassiano. Tipo, a maioria das bandas de rock, não.
A maioria?
Eu tô nervoso aqui, tô nervoso. As mais pesadas, esses rock até um pouco mais novo, tipo Slipknot, Safadão, fazia o System, não é tanto. Slipknot é só essa bateria chata
então, que ele maldito. Então se eu falar aqui pra te ouvir Slipknot por causa da percussão, tu manda tomar no cu.
Sim, eu já ouvi Slipknot, eu tenho pavor, eu detesto
o Joey. É o que salva Slipknot pra mim, é a percussão.
Deus me livre, aquele batera. Mas o Slipknot é uma que outra, o System of a Down é uma que outra música que me incomoda, só a bateria.
Mas até talvez por tu ter achado o Toxicity, por exemplo, melhor, é justamente por esse lance, a mixagem desse álbum, ela é meio estranha.
É, né?
Ele é todo meio abafado.
Sim, ele é, mas ele não dá pra exigir muito, é o primeiro, né, mais cru.
Exato.
Sim, faz todo sentido. E isso que eu tô falando não incomoda tanto, é só algo pontual ali que não me agradou muito. Mas, cara, eu não teve nenhuma música que eu achei ruim do álbum que eu não ouviria. Curti pra caralho. A No, eu achei do caralho a segunda, mano. Intro de batera muito foda, o riff
tem
a fuder.
Ela tem as levadas de bateria muito parecido com a Soil, cara.
Mas a afinação eu sinto, parece que tá diferente. Não tá aquele negócio tão seco, sabe? O pedal duplo que parece uma metralhadora.
A No, tanto quanto a Soil, foi o que o Marcel falou. Foi a música que me fez escutar System.
Eu não digo System, porque eu comecei a ouvir mais pra frente, né? Esse álbum foi as duas. E não sei se podemos mudar de música já agora.
Nossa, a gente tá falando falando todas aleatórias.
Tá. E a música que eu mais gosto, que é Suggestion.
Uh-huh.
Fecha o álbum com essa
três,
avalia o preço que for.
Cara, a anotação que eu fiz é Suggestion. Esse é o System of a Down que eu curto. E é essa maluquice deles, tá ligado? De cantar com a melodia, de repente entra um grito maluco pra caramba, a música fica pesada, aí já quebra de novo, volta melodiosa, parece até uma baladinha, aí ele senta a porrada de novo, e daí tem um cara gritando. É esse negócio frenético deles que eu acho mais a fuder da banda, que foi o que me conquistou no System, foi isso.
E, cara, é claro que eu comentei antes, e o Cassiano também, cara. Eles têm a identidade deles e ela ficou bem marcada nesse álbum. Ela ficou muito marcada nesse álbum. E só que todos os outros álbuns são muito diferente, são derivados desse, mas é completamente diferente, não é nenhum igual ao outro, tá ligado?
Traçando um paralelo no que eu falei do Slipknot, é justamente o contrário. O Slipknot, eu pego o primeiro álbum do System e pego o primeiro álbum do Slipknot. Ali tu vê as duas, a criatividade das bandas puras, digamos assim, né? Uhum. É o álbum que lança cada uma delas, é o jeito que eles, quando começaram a banda, viam que eles iam fazer de música de maneira criativa. O Slipknot foi partindo pra um lance que ele fica cada vez mais comercial, assim. Sim. Os últimos álbuns deles viram uma banda de heavy metal comum, só que com, né, 58 integrantes. Mas uma banda de... tem músicas modernas deles que eu acho bacanas também, tipo Duality, umas músicas eu acho bacana.
Moderno, curtiu moderno.
Mas como...
2003.
É!
Né? 10 anos atrás.
Mas o último CD deles eu escutei bastante também e eu gostava de muita coisa. Mas eles foram perdendo aquela coisa que é o que o Metal tava falando do System. Essa coisa frenética, assim. Que parece que tu tem que ficar atento, senão daqui a pouco tu vai tomar uma putina na cara, assim. Tá sempre acontecendo alguma coisa e se tu não ficar ligado, tu vai perder aquilo ali. Sim. Sabe? Eu acho isso muito a fuder também. E o System é foda por causa disso. Eles mudam um pouco, diferente do Slipknot, no caso, eles mudam um pouco em cada álbum, eles estão, dá pra ver assim, em estágios diferentes da maturidade deles, mas é a mesma banda, com as mesmas pessoas, com a criatividade sempre afiada, só fazendo alguma coisa diferente em cada um deles, que é justamente pra não ser mais do mesmo, sabe? É muito foda isso.
Eu senti uma crítica ao AC/DC, o Ramones e ao Iron Maiden.
Vamos ao Iron Maiden que eu faço vista grossa, o resto
é tudo mesmo. Eu ia dizer o Iron Maiden também, eu finjo que eu não falei, mas
o resto eu concordo.
Então, se for, eu acho que o Iron Maiden é mais chata nesse sentido de...
Ah, não, cara. Eu gosto de mesmo de vocês, metal. Então, assim, ó, tá merda.
É, tanto que se eu for falar de punk, eu falo de Misfits, né? Eu não falo de Ramones.
E, cara, o foda das músicas deles é que não tem como ouvir e ficar parado. A menos que seja Spider, tá ligado? Spider. Cara, ela começa a tocar, tu sai pulando. Eu botei pra ouvir aqui pra estudar podcast, a patroa que tava deitada começou a pular no quarto. De tão foda que é e frenético o som dos caras.
Mas, metal, pra quem, os ouvintes que não viram também, e tu que não viu, cara, olha todos os vídeos de todos os Big Day Out que eles participaram, cara.
Uh-huh.
É, eu adoraria estar num show igual aquele, tá ligado? Não igual Rock in Rio, igual aquele show, cara.
Calcula as roda punk que deve ter.
Ah, cara, é, também. Mas, tipo, ver o ânimo deles no show, cara. O Serge Tank tá muito foda, cara. Muito foda. Não, de
2002.
O de 2002, cara, eu aconselho qualquer um olhar, cara. É do caralho. Eles estão tocando...
É o do Toxicity, né?
É o do Toxicity. E tem e eles tocam música do System of a Down também. Cara, é demais.
É um show que eu queria ter ido. É uns que o Sérgio tá com a camiseta do macaquinho, assim, né?
Isso.
Ah, aqueles vídeos são um clássico. É aí que tá. É o talvez o ápice da apresentação ao vivo do System. Assim. A energia daquele show é muito
foda. Mas tu pega o Big Day Out de 2005, eu acho. 2005 saiu o Mesmerize. É. Em 2005, cara, e tá a mesma coisa, só que o Sérgio Tanque tá com Black Power gigante.
Ah, é verdade. Já tá cabeludão, né?
E tá muito bom, cara. Tá muito bom mesmo.
O cabelo ou as músicas?
O cabelo e as músicas.
Os dois, né?
Os dois. Eu lembro do vídeo eles tocando cigarro e, cara, é demais, cara. Demais.
Ah, pensa na musiquinha foda, né, cara?
Ah, o metal não deve gostar, porque é muito louco.
Não. Por nome, não lembro.
Cigarro e
Revenga. Ah, cara, vamos fazer um podcast cada álbum, cara, pelo amor de Deus.
Faremos. Vai demorar, mas faremos.
Não vai demorar, não. Para de preguiça, metal.
Vamos gravar tudo essa noite agora.
Vou assumir essa merda.
Vamos gravar tudo agora, depois tá lançando aos poucos.
Quem passar na frente da sede do Crazy Metal Mind agora vai ver que a bandeira do metal tá sendo retirada e estão hasteando a minha bandeira.
Ah, falou o cara que some. Faz 5 dias que ele não aparece no escritório, tá ligado? Vai olhar se ele bate o ponto aqui nessa merda. Nunca mais apareceu. Só veio agora porque o Daniel casou e pegou licença.
Não, na verdade eu vim porque o Marcel veio. Ai,
vocês querem ficar sós aí, ouvindo
isso? Ah, um pouco. Mas
um pouco. Abraçadinho. Faz um break.
Vem cá. Chama o comercial. Eu quero começar perguntar então pro Marcel, que é o mais convidado aqui, que já nem dá pra chamar de convidado quase. Marcel, quantas caveirinhas do Crazy Metal Mind de 0 a 10 tu dá pra esse belíssimo álbum homônimo do System of a Down? Uma breve justificativa com a nota.
Eu vou dar... Ontem pensei muito sobre essa nota.
Cara. O cara não dormiu.
Não dormi pensando nisso. Levando em consideração o System of a Down como a banda toda, toda a discografia deles, ela merece 9.6.
Ô, louco, 6, que quebrado isso.
É, quebradaço. Não, 9.5 então, pra não cagar os cálculos.
Não, não. É que o metal não é bom de matemática, né?
É, esqueci a calculadora, é foda.
Não, é 9.6, pode ficar tranquilo.
Cara, porque eu acho melhor o álbum do System, e essa questão de todas as músicas estruturarem mesmo todo o resto, tá ligado? É, eu acho genial, cara, genial. Eles começaram com os pés na porta, assim.
E soco na cara.
Cassiano,
0 a 10 caveirinhas do Crazy Metal Mind, vai que é tua.
Bom, talvez essa coisa, se tu for comparar com, sei lá, a história do rock, talvez não seja um álbum muito icônico, assim.
É que é uma banda relativamente nova, né?
É.
Talvez daqui
a 10 tem, anos... Só tem 16 anos esse álbum, mas a banda é nova.
Não, relativo...
A banda é mais velha que tu, rapá.
Pra história do rock é relativamente nova.
Sim, sim, mas, né? Nesse contexto, assim, de até o rock em geral como aquelas bandas, né? O rock mais clássico, assim.
Não, mas tipo, dá 10 aninhos, esse álbum vai ser mais icônico, sim.
É, faz sentido. Nesse lance que nem o Marcel falou de tu pegar ele como, sei lá, a pedra fundamental, assim, do que seria a carreira do System ali pra frente, eu acho que um 9 tá justíssimo.
Olha só.
Porque eu acho que eu nunca dei mais do que 8 nisso aqui.
Olha que loucura.
8, 8,5, assim.
Já o álbum tu gravou poucos aqui, se não me engano. Cara, eu ia dar nota 7 pelo álbum ser... Eu curti, não achei ruim, só que pelo que eu conheço de System, que eu ouvi dos outros, eu acho os outros tão mais completo, mais perfeito. Esse eu achei mais pesado e algumas músicas me incomodaram, a questão da bateria. Só que daí eu tava conversando com a patroa e ela me lembrou de um quesito muito importante, que é a originalidade, tá ligado? Que é o item que eu acho mais foda, a característica mais foda do System of a Down. É o quão original eles são, que nenhuma banda faz um som que nem eles. E esse foi o primeiro álbum, foi o começo de tudo. Então subiu a nota, eu vou dar um 8 pra esse álbum.
Teve tu viu o público, a plateia, the crowd goes wild.
Viu? É, exatamente. Então eu dou nota 8 pra esse belíssimo álbum. Deu 8,8. É uma boa nota, belíssima nota. É
uma nota gigantesca, na real, né?
Desculpa por baixar.
Porque a gente geralmente faz aquelas avaliações de tipo 7 sendo acima da média, né?
Exato.
E daí hoje ele já foi lá pra 9 e lá vai pica, né?
Não, belíssimo álbum, belíssimo álbum. Então, queridos ouvintes, não temos Cid Moreira hoje, porque parece que ele aproveitou o casamento do Daniel pra casar com a Dercy também, foi junto pra Lua de Mel. Então vamos direto pra leitura de e-mails.
I gave a letter to the postman. He put it in his sack.
Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique em Fale Conosco no canto superior direito do site, mande sua sugestão, sua crítica, seu e-mail, sua opinião sobre o assunto debatido no podcast que a gente lê no ar no próximo podcast. Siga a gente no Twitter, é @CrazyMetalMind, @CassianoBecker, @MetalRomo, e agora pra leitura dos e-mails também, @ChristianHate, ou HateChristian.
Opa, olha, os caras são sacana, né, meu? Fizeram uma parte gostosa, com... Opa, ia usar um adjetivo não muito apropriado, e agora deixam eu pra fazer o trabalho operário, cara. Eu tenho prazer de interagir com os ouvintes e vou ler os e-mails deles com prazer, como eu sempre faço.
Pois é, o Marcel e o Cassiano tiveram que vazar, o Murilo apareceu aqui pelo escritório, chamando pra leitura de e-mails, e tá na hora de aparecer pra gravar de verdade, né, Murilo?
Ué, só convidar.
Gravou aqui de cinema e nunca mais. Enfim, curta a fanpage do Facebook também, facebook.com/CrazyMetalMind, a gente posta notícias, as atualizações do site, as mortes e muita coisa bacana também. E assina no iTunes, é só precisar Crazy Metal Mind no iTunes, dá 5 estrelinhas que é sucesso. Quer começar, Murilo?
Lógico, então, vamos ver aqui. O e-mail do Gustavo Harry Alerta.
Olha, só tava sumido, Harry Alerta.
E o assunto é o quê? É esse mesmo. Feedback Batalha de Bandas Nacionais. Olá, aqui é o Gustavo de Paula. Ocupação, pessoa de sala de jantar. Pessoa da sala de jantar, que coisa. Moradia Auckland, Nova Zelândia. Olha só, hein?
Brasiliense foi fazer intercâmbio, pelo jeito.
Poder da internet, né? Olá, desculpa ter demorado a escrever, mas estava ocupado em nascer e morrer.
Olha que poético.
Brincadeiras à parte, gostei muito do cast. Acho que os Mutantes pode ser considerada a maior banda de rock da história nacional. Sei que não é isso do que se trata a batalha de bandas, mas é a minha opinião. Acho que mais bandas mais novas estar presente nessa disputa. Como cachorro grande, meu Deus do céu. Vivendo do ócio, o terno, cidadão instigado, etc. Ah, meu Deus do céu, não é uma banda, foi uma eu que tava reclamando. Sei que elas não ganhariam, mas agregariam mais à disputa do que algumas presentes no cast. Mas esse sou eu, sempre chato reclamando o espaço das bandas mais novas. Faz bem, Gustavo, faz bem.
Acho bonito.
Sobre as bandas, eu já encontrei o Nando Reis no aeroporto. Tirou uma selfie com ele, será? Fiz 18 anos num show do Matanza e já dormi no show do Ira. Que irado, cara. Por fim, gostaria de dizer que também fiquei revoltado com a disputa Pit versus Matanza. Como assim o metal votou em Matanza? Quero recontagem de votos. Chamo STE. No mais, nada mais.
Porra, cara, todo mundo prefere Pit, esse mundo tá perdido. Enfim, próximo e-mail da noite gigantesco aqui, Leonardo Machado. Acho que é novo na leitura de e-mails. Não lembro de e-mail de Leonardo Machado. Assunto Batalhas Rock Nacional. Ainda é sobre o penúltimo podcast que estamos falando, referindo, que é o de Batalhas. Eu disse o seguinte, e aí galera, beleza? Beleza, galera? Beleza.
Beleza? Eu tô beleza.
Aqui estou mais um dia, Leonardo Machado, programador de Capão Redondo. Aquele programa em Capão Redondo, ele programa Capão Redondo? Ficou a dúvida no ar, hein?
Ah, é, eu fiquei instigado pelo emoticon de sorriso que ele botou ali.
A última vez que escrevi foi no podcast de Black Crowes, olha, não é novo aqui. Acumulei alguns comentários e vou fazer os dos podcasts até o Black Crowes. Pós-Black Crowes. Sempre curti rock, mas é impressionante como mudamos de opinião ao longo da vida. Digo isso devido a duas bandas que eu não suportava e agora eu pago muito pau. Bandas essas comentadas nos últimos podcasts. A primeira é U2. Eu não curti o U2 e ouço desde que me entendo por gente, pois meu irmão é tipo o fã número um. Cresci sendo forçado, entre aspas, a ouvir. Conheço praticamente todas as músicas, mas não gostava.
Muito bem. O U2 é rock também, né, cara? Bem soft rock, mas já que eu não pude opinar no podcast do Joshua Tree, eu gosto bastante de U2. Quando eu quero fugir um pouquinho do lugar comum do rock que eu costumo ouvir em geral, vou procurar um pouco do YouTube. Aprovado.
Ô, louco. Outra banda que eu não gostava na minha adolescência era Legião Urbana. Eu achava modinha, entre aspas, demais. Modinha demais, no caso. Todo mundo ouvia ou todo violeiro tocava e, sinceramente, isso me incomodava e incomoda até hoje. Odeio saber que as pessoas ouvem sertanejo, funk, pagode e outras coisas ruins e depois falam que gostam de bandas de rock. Besteira, né? Eu acho que é besteira mesmo.
Que eu não conheço Legião a fundo, mas parece ser uma banda ame ou odeie, né, cara?
Se for conhecer a fundo, use camisinha. Nos últimos anos, comecei a ouvir e curtir pra caralho essas bandas. Impressionantes a qualidade dos caras. E o Tio é sem comentários. Puta banda fodida. Joshua Tree é muito foda mesmo. Mas realmente no fim dá aquela enjoada. KKK. Legião parece estar bem à frente do seu tempo ainda hoje. Quando ouço a música Perfeição, vejo que ela se encaixa com uma luva na sociedade, mesmo tendo mais de 20 anos. É uma perfeição. Né? Sobre acústicos, eu concordo com vocês. O acústico do Nirvana é foda. Do Alice in Chains é mais fodido ainda. Mas o meu preferido é de uma banda não muito conhecida, pelo menos aqui, chamada Godsmack. Eu conheço de nome, mas nunca ouvi. Inclusive, se não conhece a banda, corram atrás, que é muito foda. Correrei. Esse acústico é do caralho e a última música tem uma bluseira fodida com um convidado que é o primeiro vocalista da banda. Os caras tocam muito e o vocalista é multitalento. Agora já escrevi pra caralho, chega, só quero deixar uma sugestão. Que tal um podcast sobre álbuns ao vivo com orquestras, tipo Metallica, de Purple, Scorpions? Na minha opinião, é uma ótima mistura. Abraço e parabéns. Está cada vez melhor. Muito obrigado.
Boa sugestão, hein? Tem do Kiss também.
Tem. E deve ter mais. Se a gente pesquisar, deve ter mais.
Ah, sem
anotado.
Dúvida.
Faremos sem
dúvida. Tem do Dream Theater.
O Dream Theater tem tudo, né? Se duvidar, o Petrucci, que toca todos os instrumentos da turquia.
Não duvido. Ok, Leandro Bola, de Guaratinguetá, São Paulo.
Sempre Assum, presente.
Figurinha carimbada dos e-mails. Tá sempre rolando por aí. Aula de inglês e soul.
Olha,
é só o assunto. Salve, Crazy Soul Minders. Muito feeling e swing.
Agora já começam os e-mails se referindo ao último podcast, foi de Otis Redding.
Muito bem. Gosto de quase todas as vertentes do rock, incluindo as mais extremas, as quais os senhores frequentemente desdenham.
Tá gravando de estrafadão hoje, cara. Tá melhorando, tamo tentando.
Mas consigo perfeitamente apreciar um blues, um funk, um soul, ou seja, música boa. Acho idiota nego que só ouve isso ou só aquilo. Enfim, deixe-lhes contar como conheci Otis Redding. Sou professor de inglês e no livro didático que uso com meus alunos, é de praxe as lições conterem músicas. Entre porcarias como Avril Lavigne, Justin Timberlake, Kylie Minogue, algumas coisas se salvam. Olha o preconceito com a música pop aí. Continuando.
Saudade de dançar Timberlake com Murilo
na balada. Foi o Bruno Mars que a gente dançou. É, Timberlake ainda vai chegar o dia. Em uma das lições rolava a música Dock of the Bay. E depois de 5 anos dando aula e passando ela pros alunos, me apaixonei. Vejam vocês.
Ela é capaz de falar.
Não procurei ouvir mais nada do falecido moço, fora as clássicas que todos conhecem. Como disse, respeito sou o funk, mas não tenho o hábito de ouvir tanto e ir atrás de baluartes do gênero.
Deveria.
Somente aprecio. É, eu sei, talvez devesse ir atrás. Deveria, como disse o amigo metal. O que me espanta, porém, é que em 5 anos passando essa música para os alunos, nenhum havia ouvido falar em Otis Redding. E eu disse nenhum. Acho que o cara é pouco, ou quase nada conhecido no Brasil, tendo em vista que eu mesmo só conheci depois do contato com o livro. Bom, falei demais para variar. Acho justíssimo vocês falarem de músicos e bandas de estilos que são adjacentes ao rock, mas que tenham bastante a ver. Os haters e bitolados de plantão que se fodam. É isso aí!
Isso aí, isso aí.
Abraço. Vou
falar mais de soul, de funk, que é só alegria, só alegria. E o último e-mail da semana aqui, encerrando esse maravilhoso podcast número 5.
Deixa eu ler, cara, já que faz tanto tempo que eu ando ausente.
Então, por favor, vai lá, já que tá assim, vai.
É, né, eu tenho que contribuir, já que estão me escanteando.
Ah! Tá bom, azido demais.
Augusto Frigo. Olha, parece o nome de um personagem, Gustav Fring, lá do Breaking Bad. Olha só,
Breaking Bad.
Olá a todos do Crazy Metal Mind.
Olá. Na TV.
Quero, por meio deste e-mail, compartilhar com vocês como conheci Otis Redding e sua fabulosa obra. Tava eu na Saraiva quando me deparei com o livro 1001 Álbuns para Ouvir Antes de Morrer. O levei para casa e comecei a lê-lo. Como bom rockista que sou, fui pulando os álbuns de outros gêneros e ouvindo apenas álbuns de rock e de suas origens. Até que um belo dia me aparece o álbum Sticky Fingers do Rolling Stones. No livro, cada álbum possui uma frase marcante dita por um integrante da banda em questão. E neste álbum a frase era de Mick Jagger, que dizia: usamos metais pela primeira vez em Sticky Fingers por influência de gente como Otis Redding. Sabendo que já havia lido o nome desse cidadão no livro, fui atrás de qual álbum tinha sido mencionado. Assim acabei por conhecer o grande álbum Otis Redding Sing Soul.
Não tem como errar o público alvo, né, com um álbum desse.
Pois é.
Cantando soul.
Onde há diversos covers, inclusive Satisfaction dos Stones. Quero agradecer pelo excelente podcast. Um abraço e tchau. Esqueci o nome e cidade, foi mal. Augusto Frigo de Porto Alegre. Ó, Porto Alegre presente aí na audiência do Crazy Metal Mind.
Então, queridos ouvintes, muito obrigado pela presença de todos vocês. Até semana que vem. E por favor, Murilo, volte a gravar.
Ah, só me convidar, cara. Não tem...
Até semana que vem, queridos ouvintes, e tchau!
Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.